dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o podcast Cozinha Bruta mais uma vez. Gastronomia, tretas e bom humor. Aqui não tem gourmet. Hoje eu vou receber duas lendas vivas, meio vivas. São, na verdade, conservadas em barril de carvalho, da botecagem. Eu estou falando diretamente de Belo Horizonte, é o Nenel, que é o mestre, o grão-mestre da Baixa Gastronomia, que tem um programa lá na Rádio 98 e uma legião, um séquito de seguidores, porque lá é a capital da botecagem nacional. E eu estou falando da outra capital da botecagem nacional, que é o Rio de Janeiro, o Bonde Boteco, que é meu colega e xará, Marcos Bonder, que também é outra lenda, o cara, a maior autoridade em botecos do Rio de Janeiro. E o programa de hoje vai discutir, obviamente, botecos. E é uma coisa que nós três estamos com saudade, porque a gente é responsável e não frequenta bares nessa época de pandemia. Então vamos fingir que a gente está num bar e falar. O tema que eu quero introduzir, na verdade, é quais são as diferenças da botecagem nessas três cidades. Três cidades, eu sou de São Paulo, tá? Estou em Ubatuba agora, mas eu sou de São Paulo e vou em botecos de São Paulo, que é outro grande polo de boteco. Então vamos começar falando de Belo Horizonte, que é uma coisa que eu preciso confessar. Nenel, é muito feio, mas eu só fui duas vezes na vida para Belo Horizonte e nunca explorei os botecos, cara. Essa é uma falha que eu preciso corrigir. Me explica como é, o que é muito típico da botecagem de BH.
Grande Marcos, para começar, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você, com o Bonde Boteco, essas duas figuraças. Então, eu acho que uma característica dos botecos aqui de Belo Horizonte é a comida molhada de estufa, né? Quando eu falo comida molhada, é aquela carne nadando, geralmente carne, mas nadando naquele molho vermelho, seja uma maçã de peito cozida, uma almôndega ou mesmo uma batata cozida, mas ela tem que estar nadando naquele molho. Então, é a primeira coisa que eu penso, assim...
O que é uma maçã de peito, cara?
Maçã de peito é o peito do boi, o corte do peito de boi, o que na gringa eles chamam de brisket. Põe brisket maçã de que peito fica mais chique, o brisket.
Tá certo.
Mas assim, o corte que é muito...
A comida molhada, você acha que é o típico aí?
Acho que sim. E a maçã de peito é um corte muito típico aqui em Belo Horizonte. É 70% dos bares para carne cozida usam maçã de peito, assim. Ou músculo, mas muita maçã de peito.
Eu não conheço muitos bares de Minas, mas eu tenho muitos amigos mineiros e para mim o que parece a coisa mais típica da botecagem mineira é pedir saideira sempre, cara. Em São Paulo não tem essa, não tem essa cultura, cara. Eu tenho um amigo de BH, o Lauro. Bicho, o cara 3 horas da manhã enchendo o saco do garçom no bar, cara. O garçom já na tampa com ele. Daí o cara acabava dando a saideira porque senão o sujeito não ia embora do bar de jeito nenhum, meu.
Cara, quando eu era criança, eu não entendia ver meu pai pedindo a saideira e nunca acabava, cara. Eles demoravam mais tempo tomando a saideira do que bebendo normal. Então a galera bebia de 9 à meia-noite, pedia a saideira meia-noite, só que ficava até 5 da manhã. Eu falava, que isso, cara?
É, mas por saideira que eu tô falando, é aquela saideira que o bar oferece, sabe? Então,
aquela última mesmo.
Mas os bares de São Paulo não têm esse costume. E esse cara ficava torrando a paciência do cara do bar, cara.
Não, e o Belo Horizontino é cara de pau. Ele não só pede essa última real saideira, como ele pede de graça. Ele fala assim, pô, cara, nós já bebemos aqui, não sei quantas. Essa aí não rola por conta
pois
da
é,
cara.
Era isso.
O garçom te serve porque ele tá puto. Ele quer que você vá embora. Ele fala, toma aí, cara, saca?
Não. E os garçons de São Paulo não têm isso. Então, o cara até conheceu o garçom, porque em São Paulo não tem esse costume dos caras darem a última cerveja. A não ser quando o cara é teu amigo e fala, vai embora, vai, toma isso aqui pra ir embora. Mas então o cara ficava em todo bar, ele ia lá e ainda ficava xingando o cara quando o cara não dava a saideira. E no Rio tem isso,
Bonde? Acontece. Tem também. Boa tarde, bom dia, boa noite. Bom estar com vocês. Meu nome é Marcos Bonder. O pessoal me chama de Bonde e virou Bonde Boteco. E vamos lá, no Rio. E no Rio tem isso também, cara. No Rio você tem aquela saideira infinita e quando você vai ver. O garçom vem com a bandeja de chope, você toma aquela bandeja de chope, depois você pede mais outra
e garotinho. Pede mais
outra, não vai embora. Mas a primeira é aquilo, pô, conta da casa, não é? Ah, mais uma aí, quando vem mais uma, já tá pagando, aí tu não sai do bar. Você engrena. É. Tem história de você ter chope delivery também, né? Eu nunca vi isso, você entrar dentro do O dono do bar já não aguenta mais ver tua cara. Sai daqui, pônei, maldito. Aí, para de um táxi, põe dentro do táxi, dá o chope na tua mão, vai embora, leva o copo e tu volta outro dia com o copo.
Nossa, essa eu não conhecia. Mas fora isso, cara, que assim, os botecos do Rio são famosíssimos, né? O que você acha característico, assim, que só tem no Rio ou que é mais típico do que o Rio exportou pro resto do Brasil em cultura de boteco?
Chinelo de dedo, beber na calçada, a descontração. Às vezes você tá um pessoal de ganga, o biquíni, o pessoal sai do futebol, da pelada e mistura tudo na calçada, aquele rolo, a reciclagem de dia, tarde, noite, tudo no momento só. E a gente não tem esse compromisso de ter roupa para ir para o botequim ou se vestir para ir para o botequim. E como eu vejo em outros estados, a galera às vezes põe um sapato, põe uma calça comprida. Ah, vou tomar uma. O cara vai se maqueia, põe um sapato de bico fino, põe um sapato de alto para ir para o botequim. Eu acho que o Rio de Janeiro não tem esse compromisso. Não.
Em Belo Horizonte, a mulherada é empiriquitada para ir para o bar, não é não, cara?
Assim, não nos lugares que eu vou. Mas tem os bares mais... aqui em BH é interessante. Se o lugar tem botequim no nome, ele é um bar chiquezinho. Eu já cheguei a essa conclusão. Tá. Aí são os bares que a galera vai bem vestido e tal. Se coloca botequim, não é botequim.
Tem um fenômeno muito, muito peculiar que talvez tenha pego o BH meio lateralmente assim, que é São Paulo importou um conceito carioca de botequim e adaptou pro jeito paulistano de ser. E depois os cariocas pegaram de volta esse carioca reciclado e levaram para lá de volta e nasceu o Belmonte, aqueles botecos meio mais limpinhos do Rio, digamos assim, mais ajeitadinhos, com serviço mais profissional e tal.
Mais ou menos. Eu vou te falar. Essa história do Manelzinho do Belmonte ou do Chico lá de Vila Isabel, do Vila, que o garçom vem com a bandeja oferecendo o tira-gosto, o salgadinho, a empada, ou o bolinho, ou a porção que tem. Isso eu nunca tinha visto em São Paulo, entendeu? Essa o cara vai pegando, anotando na filipeta, no bookmaker lá do bodeirô do jogo. Eu não tinha visto em São Paulo. E em alguns anos atrás. Pode ser que do Rio fui para São Paulo, de São Paulo voltou para o Rio?
Eu acho que tem um intercâmbio. Isso. Tem um intercâmbio de culturas.
Tem um intercâmbio.
Falando nisso, agora falando em intercâmbio, eu vou fazer agora uma brincadeira com a gente, que cada um de nós tem que dizer os botecos favoritos da cidade do outro. Eu vou começar só para dar um exemplo, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu top 5 dos botecos do Rio de Janeiro. Eu queria explicar primeiro que o ano passado eu morei 6 meses no Rio. Então, eu escolhi o Rio porque é uma cidade que eu tenho alguma vivência, ao contrário de Belo Horizonte, que é algo que eu preciso realmente sanar esse pecado do meu currículo. Mas no Rio eu vivi algum tempo e assim, uma coisa que eu queria falar para vocês é que o critério não precisa ser necessariamente objetivo, o melhor. Pode ser, você gosta daquele boteco porque te deu na telha de gostar. Então, eu vou começar aqui em ordem crescente. O quinto melhor boteco do Rio para mim é o Bracarense no Leblon. E eu vou explicar por quê. Porque eu, como bom paulista, visitava o Rio como turista muitas vezes e tinha aquela coisa de praia, vai lá, via no guia que todo mundo ia para lá. Tava um lugar que meio conquistou meu coração naquela época, porque me lembrava meio novela Manuel Carlos, Leblon, aquela coisa, o tio de sunga, a mulher com areia na bunda ali e tal. E era um boteco que tinha, na verdade, era esse e o Jobi, que eu gostava no Leblon. Mas eu acabei voltando lá mais recentemente, ficando amigo do Cadu, que é o dono do Braca, e vi que os caras fizeram um belíssimo trabalho de profissionalização ali do serviço, da cozinha e tal. E eu acho que ele está, hoje em dia, bem acima do Jobi. O que você acha do Braca, o Bonde?
O Braca e o Jobi pegam públicos diferentes, né? O Bracarense tem um bom chope, uma boa empada, entendeu? Tem aquela calçada ali, a galera tem aquela meia bunda de fora, aquela meia formalidade, né? Só que é o público que frequenta o Bracarense, frequenta também outros lugares, mas não com a mesma incidência. Tipo assim, o cara que vai do Bracarense não vai muitas vezes no bar do subúrbio. É um público mais restrito à Zona Sul. E o cara da Zona Norte também não vai tantas vezes no Bracarense. Tem essas consequências.
Tá, mas o que você acha do bar?
Não acho o bar bom, não acho o bar ruim. O show, já falei, o show bem tirado, a empada maneira, a porção de carne assada legal. Não tô, a característica dele, só que o que fecha no bar, o que se compõe no bar, também é o público, né? E uhum. Eu estive no Bracarense, fiz amizade com um italiano, fiz amizade, não, o nome do é o Capola, ele é carioca, é do Rio, mora lá, gente boa, bebemos um monte, trocamos uma ideia do monte. E o que gera que cria o bar, esse clima, é o público que frequenta o bar. Só que tem uma galera, às vezes você tem uma sepsia, você tem um bagulho meio pasteurizado, estressado, que você não vai ter essa oportunidade de trocar essa ideia que eu troquei com ele por muita gente.
Sim, mas eu acho que a experiência também é individual, né, Bondi? Você, cada pessoa tem... Cada pessoa vai ter uma experiência.
Aquele cantinho do balcão é legal lá do Bracarense. Um cantinho lá legal.
Eu acho que pro turista é um puta bar legal, para quem é turista.
Não tô falando que o bar é ruim. Pro balcão, isso aconteceu. Eu tava no balcão e no balcão fiquei. Tem a mesinha, tem tudo, mas é o que eu tô te falando. Não chega a ser um clima, porque às vezes o público que frequenta o Bracarense não é o mesmo público que frequenta a Casa do Galeto.
Mas, o Bond.
Ou frequenta o Momo. Aquela informalidade que você tem no Momo e aquela informalidade que você tem no Bracarense são diferentes. Os dois bares são excelentes com uma estrutura diferente. Mas diga, Manoel.
Eu vejo uma importância no Bracarense que é a seguinte. Ela é uma porta de entrada para os botecos do Rio. Eu vou te explicar por quê. Das primeiras vezes que eu fui no Rio e que eu me interessei em boteco, eu nem trabalhava com isso, eu nem tinha o Baixa Gastronomia, eu tinha acabado de formar na faculdade. O Bracarense é um bar que, na minha pesquisa, eu sempre gostei de boteco, falei, eu quero ir nesse bar. Então, eu acho que ele tem essa importância que ele acaba sendo uma porta de entrada para quem gosta. Quem não é muito pode ir lá, mas quem gosta é uma porta de entrada para depois você conhecer aquela magia dos botequins do Rio, assim.
Certamente não, sem dúvida. E tem a Laíde, que fazia os salgados lá, ela voltou para BH, né, cara?
Deusa, mãos de fada, a Laíde está aqui em BH. Roubamos dela no bom sentido aí do Rio, certo. Né? Falando,
vamos agora.
Um trabalho maravilhoso.
Vamos agora pro quarto lugar. Pro quarto lugar, vamos andar aqui. Continuando aqui, o Bond vai querer me matar, cara. Continuando aqui na turistada, Bar Urca, Mureta da Urca.
É um lugar que... Bar Urca, diga.
Deixa eu explicar, porra. Deixa eu falar primeiro.
Sim,
senhor. Caralho. Velho, você mora nessa cidade, você tá enfunado na Tijuca e tal. Quem vai pra lá, cara, quer ver o mar, quer ver a porra da Baía de Guanabara, sabe? É um negócio ficar ali naquela mureta ali, é uma experiência legal para quem já chega com o seu próprio grupo, eu acho. Acho que se você tentar se enturmar lá, não é o caso. E a comida também não é grande coisa, mas eu acho que é uma experiência para quem visita a cidade que é necessária, até porque fica aquela imagem retida na memória. Agora, dê seu palpite técnico, Marcos Bonder.
Não, eu gosto do Bar Urca, da Mureta. Eu vou com meus filhos, mas não vou à tarde, eu vou de dia. Segunda, terça-feira, dia de semana, vazio. Vou tomar minha cerveja gelada, vou tomar meu Campari barato. Entendeu? Com a cerveja lá, o público lá enche.
Campari, presta atenção na gente. Campari é bom. Fala mais do Campari.
Campari é bom demais.
Eu bebo Campari, bebo sim. Bebo Hamburger.
Jurubeba tem o seu lugar, é digestivo. É. Ervas que fazem bem. Mas deixa eu dar um pitaco aí, que isso aqui tá um puta papo de balcão de budiquim, tá legal. Baruca que o Bonde falou, eu conheço menos, mas é dia de semana, sem pegar aquela muvuca, né, Bonde? E lá tem um caldinho de frutos do mar gostoso, cara. Aquele caldinho de frutos do mar,
você tomou uma cervejinha. A empada de siri, achei ela meio seca, mas o pastel de feijão é ok. É um lugar que eu gosto de ir pra... Quando eu chego na cidade, a visita... Nessa vez que eu morei lá, eu fui uma vez só. Mas quando eu chego, eu gosto de ir lá para dizer, tô no Rio. Eu gosto de chegar, ficar meia hora, olhar o mar, ver os barquinhos para lá, barquinho para cá e me situar. Ah, tá legal. Aqui eu já sei. Tem esse morro aqui.
Deixa só te... Morro ali. Fala,
Bonde.
Você acha que se fosse em São Paulo, o dono do bar ia deixar você pegar o casco, atravessar a rua para beber do outro lado da calçada?
Mas nem a pau. Nem a
Exatamente
pau.
Isso que acontece.
Lá, mas lá antes eles davam um copo de vidro, né? Agora eles dão um copo de plástico.
Porque o pessoal começou a levar de bijuteria, recordação, souvenir. Roubei do Baruca. Aí fica complicado. Aí o cara deixa o copo quebrar no chão, é aquela galera que não usa máscara, que não vai catar o copo do chão e jogar no lixo.
Legal, agora vamos mandar, senão esse programa não acaba nunca, cara. Vamos mandar.
Outro.
Número 3 começa a ficar menos turístico, tá? É o Galeto Sax, que é um lugar que eu gosto porque a comida é foda, cara. Eu acho a comida muito foda, cara. Aquele galeto é algo que não existe em outro lugar. E o coração também é aquele pão de alho. Então...
E a farofa de ovos?
A farofa de ovos eu acho overrated. A farofa de ovos porque é ovo
é total.
Com
farinha.
O galeto eu acho fabuloso, cara. E é um cara que... Tanto que a casa do galeto, do João, tem uma inspiração. O pão de alho é parecido com aquilo e tal. Eu não tinha comido galeto antes, igual do Sax. Eu pago um pau, eu não conheço, eu sou novato, o Bonder vai me tirar sarro por causa da vida. Mas eu gosto do galeto Sax.
Vamos embora lá.
Fala lá,
quem eu passei a frequentar mais o galeto de Botafogo. Não a matriz, mas a filial, porque a matriz chega um público que não é aquele público que frequentava antigamente, chegou um público que é outro, para mim, é outro público. Eu passei a frequentar de Botafogo, chega lá.
Anda exclusivista esse cara, né? Reclama dos clientes do bar, cara.
Você vai num lugar e não se sente bem.
É, tô brincando.
Porra, é melhor você não frequentar, né?
Mas o que acontece? Né? O que tá acontecendo em Copacabana? Qual pro público que você não gosta de falar, cara?
Cara, misturou um público novo, um público antigo. A galera mais antiga saiu, tá frequentando mais Botafogo. Entendeu? Se sente mais à vontade, não tem muita exceção de saco. Entendeu? E são espaços iguais, mas diferentes.
Não são iguais. O Botafogo, eu acho ele meio limpinho demais, assim, meio novo, tudo
aí
novo.
Que tá, não é isso, né? É mesmo padrão que tem no Botafogo, o mesmo padrão que tem na coisa. O problema é o espaço. E o público que vai, muito turista que vai para Copacabana, não vai para Botafogo.
Tá bom, então entendeu? Vamos falar de público agora. Vamos falar de público.
Isso.
O Rango,
vamos voltar
para o... Não, deixa eu continuar com a lista, Bond, senão esse negócio não anda, cara. Isso aqui é só um break.
Sim, senhor.
O bar número dois é um bar que não entra nos guias de bar, porque é um bar que ficava do lado da minha casa, quando eu morava lá. E tem uma coisa que eu acho que é essencial para um boteco, é ser perto da sua casa, cara. É o bar do quarteirão. Acho que isso é uma cultura que eu vi no Rio e que não se encontra muito em São Paulo. E o meu bar do quarteirão era o Popeye, lá na Visconde de Pirajá, lá em Ipanema. Que era o bar que ia todos os desvalidos de Ipanema iam lá beber, cara. Só o teu amigo meu que falou, você vai lá, só tem velho feio bebendo naquele bar.
Mas esse seu amigo queria só jovens bonitos, é isso? Não queria velhos feios?
Olha, o que ele tava de olho era nas turistas argentinas, nas norueguesas que iam lá no Belmonte, cara. Mas eu preferi o Popeye porque os caras faziam fiado pra mim. Tinha uma moela no, na cerveja lá, gostosa e tal. E era onde
sardinha frita.
Sardinha eu não cheguei a comer. Eu comi a moela, comi um chope. Pastelzinho de costela, que era bom.
Pastelzinho é bom. Popeye é um bom botequim. É. Popeye é um bom botequim. Um balcãozinho. Isso. É um bar pequeno.
Tem uma coisa que não tem onde sentar, que às vezes é um pouco incômodo, mas como era o boteco do meu quarteirão, tinha uma coisa ótima que quando eu precisava ir no banheiro seriamente, era só andar metade do quarteirão e ir para casa. O banheiro era um pequeno problema lá. E agora vamos ao campeão.
Vamos embora lá, pulando.
Vamos agora vamos ao... Pula, pula. Deixa eu falar, cacete, não fale isso. E agora vamos ao campeão dos botecos do Paulista no Rio, que é o Adonis, na minha opinião, porque a comida lá eu acho que bate qualquer coisa. Para quem não conhece, o Adonis era um bar tradicionalíssimo na região de Benfica, que é uma área de industrial ali perto do começo da Zona Norte do Rio, e que teve uma decadência. Tem uma decadência horrorosa. Eu lembro que eu fui fazer um guia para um bar aqui de São Paulo, que é o Pirajá, que é um bar inspirado nos bares do Rio. E esse bar estava na lista, mas a gente chegou lá e não tinha a menor condição nem de higiene, nem de atendimento, nem de nada de entrar no guia. Depois de um tempo, esse bar fechou e foi comprado pelo João Paulo, que é um cara que foi mestre de antiquários do Fasano, um cara que manja pra caralho de gastronomia. E ele levou o chefe do Satiricon, que é considerado o melhor restaurante de frutos do mar no Rio de Janeiro. Então, porra, você tá num lugar lá que tem um serviço fabuloso e serve, na minha opinião, a melhor comida portuguesa do Rio. O Bondi já esteve comigo lá, foi lá que a gente se conheceu, inclusive, né, Bondinho?
É, porque eu tava lá no balcão, lá naquele perto do orelhão, aquele ponto fixo ali que eu gosto de ficar, ali na entrada ali. E você tava lá atrás, já tinha bebido já umas 200... copinhos de chope, para não falar 200 chopes, e já tinha já tomado seu vinho, a gente se conheceu lá, pô, mas foi bem legal. É. E o Adonis tem uma parada legal. Eu cheguei aí com o Nenão Adonis, e quando eu fui com o Nenão Adonis, se eu não me engano, não tinha nem mais chope.
Tinha long neck. Tinha, não. A gente chope. Tomou aquele chope saído da chopeira de bronze.
Da chopeira de bronze?
Foi.
É. E eu voltei lá depois e não tinha. O pessoal fala muito, ah, eu frequentava muito Adonis. Se frequentasse muito Adonis, Adonis não tinha falido. Tem a galera que sempre fala assim, ah, eu sempre fui lá, o bairro não tinha fechado. Entendeu?
Uma coisa...
O Adonis passou por uma fase muito crítica no Rio de Janeiro, foi a violência, e se fechou. Muita gente deixou de ir. Depois você vê uma bola de neve de outros problemas, que eu não posso dizer qual que é, porque eu também não sei. E foi água abaixo. Se perguntar, eu nego. E depois disso, teve a reabertura do João Paulo. Eu conheci o João Paulo na casa do Galeto muitos anos, entre aspas. Hoje em todo mundo quer o filho feio, não tem pai, mas como tem filho bonito, todo mundo quer ser o pai da criança. E o João Paulo, pô, vou comprar o Adonis. Já falei com o fã, falei, cara, não compra. Aí eu tinha até foto, eu, o João, o seu Antero, o dono do Adonis, jogando porrinha. Quando ele falou que ia comprar, depois que ele comprou, ele começou a avisar pra galera que ia comprar, mas ele tinha comprado, beleza. E o Adonis tinha uma coisa assim, bem fantástica, que você traz, que é o torresmo, todo putiquim tem, que é a azeitona, é o tremoço, é um bom brinde de bacalhau, é uma sardinha de lata, que João, põe isso aí, que porra, aqui no Hell Shop tem, que na Paladino tem, são casas com mais de 100 anos, a Paladino o cara faz pra você. Põe isso aí, cara. Isso é barato, é um tira-gosto que se vai vender. Se eu não me engano, até eu comi com o Nenel, levei para o Nenel comer em algum lugar. Não sei se foi no Paladino ou em outro lugar. E o Adonis tem essa característica, uma chopeira com 90 metros de serpentina, uma torneira italiana, com um bico.
Aliás, essa torneira tem uma
história
muito interessante, que é o seguinte, o João, que é o dono do bar, ele, na reforma, alguém roubou a porcaria da torneira, cara. O cara...
Exatamente isso. O ferro
velho da cidade até encontrar de volta ela, cara. E comprou de novo.
Ele me ligou de madrugada, ligou de cedo lá, que tava chorando, que tinham roubado o bar, roubaram a máquina do pedreiro, a maquita, a furadeira, não sei o quê, roubaram a torneira. Aí ele começou a rodar uns ferros velhos, aí foi com o irmão dele no ferro velho ali, ali perto do Londres, achou ela desmontada lá no chão, que o cara queria, achou que era de cobre, né? Pintado ou prata, alguma coisa assim. Quem roubou lá para vender no ferro velho, ele quebrou tudo, desmontou, ele conseguiu restaurar, gastou uma grana para restaurar, entendeu? Pagou uma coisa, mas ele tem um apego pelaquela torneira Eu já vi ele falar, pô, comprei o barco da torneira.
Aliás, o João é uma figura, né, cara? Assim, a vez que eu fui lá, que eu conheci ele, bom, primeiro que ele não te deixa ir embora nunca, ele te serve bebida infinita, infinita. A última vez que eu fui lá, ele abriu umas 8 garrafas de vinho na mesa, cara. Daí,
de vinho.
Eu tava sentado lá fazendo matéria pra Folha e tinha uma garrafa de 5 litros de vinho que ele ganhou do importador ali lá em cima. Um vinho português, chaminé, um vinho razoável, cara. Daí eu falei assim, cara, aquela garrafa lá é só decoração ou tem vinho dentro mesmo? Assim, tem vinho e é seu. O cara me deu a garrafa, cara. E eu não ri. Levei a garrafa no colo para o apartamento e ficou lá. Daí, quando eu voltei para São Paulo, tá aqui. Eu tô com uma garrafa de 5 litros de vinho. Não sei em que situação eu vou abrir, mas de repente eu convido vocês para tomar também, porque é parte da minha história botequeira.
É. E do Adonis tem uma coisa muito interessante, né, cara? Que ele começou... Pô, cara, o João usa prato pequeno, cara. Porque o bar antigo, cozido para 20 pessoas, dá para 20 comer, não sei o quê. Não, o João vim sozinho, cara. Não quero pedir
um... Como que é? Dá para 20 comer, cara? Que história é essa, velho?
É.
Não. Só se for no Rio isso, cara.
Tu pescou então, rápido.
Em São Paulo não chega até, cara.
Tu andou muito com teu amigo que lá no portal, já entendeu rápido. Aí o João, porra, o João foi o seguinte, qual é o prato do dia? O prato do dia é mocotó. Pô, um pratinho menor de mocotó pra mim, cara. Eu, porra, eu pago só uma porção pequena. Daí ele começou a botar uns pratinhos menores. Porra, aí tem o... Aí, porra, tem um polvo? Pô, cara, faz polvo com bacon. Aí começou a fazer um polvo com bacon, que é uma delícia. Bom pra caramba. A porção de camarão miúdo, que é bom pra caramba também. Um matozinho também.
Sim. Agora, não, a gente já puxou o saco do João bastante aqui. Vamos...
João, baixo demais já?
Já. Não, eu aqui na intenção, no afã de te apressar, o Bondi, porque você não para de falar nunca, cara.
Graças a Deus.
Eu acabei esquecendo de falar dos botequins de São Paulo, cara. O que que eu acho que é a característica do boteco de São Paulo? São Paulo não é uma cidade muito botequeira assim, mas acaba sendo pelo tamanho dela, né, cara? Tem de tudo e tem boteco também, e não tem pouco boteco. Eu acho que tem muito uma coisa que eu acho do Rio que é forte, que é a tradição portuguesa forte, né? Que é
Um pouco de português, um pouco de espanhol, agora tá um pouco de...
mas é um espanhol, norte, né? É um espanhol galego mais no Rio, né? Que é aquele espanhol quase português, cara.
Por aí.
Também, você falou da estufa, São Paulo também tem aquela coisa da salsicha, da linguiça boiando com a cebola ali e tal. Agora, São Paulo, o que pode, que eu acho que é único na cultura de bar de São Paulo, são as influências italiana e japonesa, que não tem nem no Rio, nem em Belo Horizonte. Você tem uma coisa no Bexiga, você vai, tem você vai lá, tem uma porçãozinha de sardela, ou então o cara, sei lá por que ele inventa de fazer uma brusqueta para servir. E a Liberdade tem um monte de coisa que é louca. Aqui agora virou modinha, virou o tal do izakaya, que antes não tinha, mas já tinha o bar do japonês. E eu sei que o Nenel aprecia essa influência japonesa na botecagem de São Paulo, porque eu tenho a cola dos botecos dele aqui. Disso depois. Agora...
É uma coisa que...
Fala.
Rapidamente só. Uma coisa que você falou que São Paulo, a linguiça calabresa italiana de São Paulo, que o pessoal vende e tira gosto, você não encontra no Rio de Janeiro.
Não encontra. Aliás, é uma coisa muito rara. Uma coisa que...
Em São Paulo encontra bastante.
Uma coisa que...
Não... Já aqui em Belo Horizonte... Aqui em Belo Horizonte é a linguiça da roça. São tipos diferentes. Aquela linguiça mais escura. Né? Aquela coisa de roça, assim, bem gostosa.
Agora, uma coisa, já que estamos falando de linguiça, né? O assunto virou linguiça, é algo que eu estranhava a linguiça no Rio de Janeiro, cara. A linguiça só tem um tipo de linguiça quase em todo lugar, que é uma fina e bem defumada, cara.
É.
Você tem milhões de tipos de linguiça. Inclusive a mineira, mas a carioca não tem, não. A carioca só encontra lá. Que é aquela que vende no bar Café Gaúcho, né? Que ele vende um pão com 3 linguiças ali e tal.
Isso. E tem do Jeremias também, que é um feirante, que ele faz linguiça por encomenda, por tempero. E eles são mais restritos, são poucos bares que tem, mas existe também. Jeremias com J e com Y. Olha, aí você tem o do Café Gaúcho e Jeremias. É, isso é bem distinto, entendeu? E que virou moda, né? Que eu acho virou massificou, faz aquela brisa de gigante, que de calabresa não tem nada, que você vê em qualquer supermercado, o cara, linguiça calabresa, o cara corta aquela linguiça ali, só sabe, Deus sabe de que é feito aquilo, e que aquela de 10 reais o quilo, porra, o quilo do porco é 20, a linguiça custa 10, eu não consigo entender, e vende tudo que é botequim, cara, essa porra é linguiça calabresa. É a linguiça calabresa de São Paulo, que entrou o papo de linguiça, é muito, muito diferente do que você vende no Rio de Janeiro.
Entendeu? E outra coisa que tem muito no Rio... São Paulo. Muito mais do que em São Paulo é pastel, cara. Como no Rio eu era viciado em pastel. Pastel aqui, todo bar tem...
Empada.
Tem o especial pastel diferente, tal, que eles fazem. Você concorda?
Pastel diferente.
Pastel em São Paulo é coisa de feira, aquele também. Pastel gigante, assim.
Aqui tem um pastel menor, que você pode ter recheio maravilhoso, como rabada desfiada, costela de bafo, de presunto, com mortadela com cebola roxa. Tem vários tipos de pastéis. Pastel de feijão, que saiu do Rio de Janeiro para ganhar o mundo. Pastel pois de feijoada, entendeu? Pastel de feijão grosso. Pastel de ovo, um ovo fofo.
Tipo, esse é do Adoni, né?
É bom demais, meu.
Ó, vamos demais. Prosseguir aqui. Outro...
Vamos voltar para São Paulo. Volta para São Paulo.
Não, vamos prosseguir. Vamos fazer andar aqui, senão o bonde vai falar de pastel até depois de amanhã, cara. Aqui, ó. Vamos lá, ó. Assim, uma coisa que eu acho legal do Boteco é que Boteco é onde coisas impossíveis podem acontecer, cara. Então, eu vou falar do papo de Boteco. Uma coisa assim, eu fui duas vezes na minha vida para Belo Horizonte e nenhuma delas para ir para Boteco. As duas foram para resolver coisas assim, mas, meu, eu tenho uma história de Boteco que eu até hoje não acredito no que aconteceu comigo em BH. Eu tinha 19 anos, estava indo para ir na festa do 12 em Ouro Preto. E eu e meu amigo dos dois já eram completamente sem noção. Comprei uma passagem, chegava às 7 da noite em BH e saía às 6 da manhã para Ouro Preto. Então a gente tinha uma noite para passar em BH, mas não tinha hospedagem. Então a gente, vamos ficar nos bares até de madrugada e tal. A gente era cabaço total, foi pra Savassi, ficar aqueles bar, caipiúva, não sei o quê, aquela merda toda. Puta lugar bosta, não sei o quê e tal. Até que uma hora que tudo começou a fechar, a gente foi num boteco, entrou num único boteco aberto que tinha, assim, tinha dois gordos barbudos sentados, assim, um deles dormindo. E aí a gente chegou, começou a tomar cerveja, um dos caras, que tava acordado, obviamente, começou a conversar com a gente. Cara, você que trabalha em rádio, né, Léo? Eu procurei na internet ontem, não consegui encontrar esses caras. Eram dois caras que tinham um programa de rádio, esse em 89, em BH. Um que tinha um apelido, um era Chester Joe, o outro era Big White Buffalo. Eles tinham um programa de rock numa rádio qualquer, eles tinham um Fusca branco que eles apelidavam de General Lee. E daí, cara, o cara começou a conversar, mas vocês estão em São Paulo, estão fazendo o quê aqui e tal? Ah, vamos para Ouro Preto amanhã, cara, estamos aqui passando a noite e tal. Daí ele pegou, deu uma cotovelada no que estava dormindo, falou, Big White. Cara, sério, parecia que hoje pensando era Dark, cara, eu encontrando eu no futuro lá no boteco, cara. Big White, vamos para Ouro Preto? O cara só levantou a cabeça assim, vamos. Dois meteram a gente no Fusca. Pararam. A gente parou num bilhar pra comprar cerveja. Pra levar na viagem. Fomos de madrugada. Puta neblina, cara. Com aqueles dois bêbados dirigindo um Fusca até Ouro Preto. Paramos pra comer frango assado com café com leite na estrada.
E pão.
E chegamos em Belo Horizonte, compramos um charuto barato, fumamos na praça, tomamos uma pinga, os dois foram embora, a gente ficou, cara.
Você nunca mais viu os caras,
nunca mais viu os caras. Caralho, os caras levaram a gente pra Ouro Preto, cara. E um boteco e puxaram papo com a gente. Cara. Você tem alguma história louca cara... dessa, Daniel?
Uma história mais recente aconteceu, inclusive, com o Bonde aqui, com o nosso amigo Cabeça, né? É, o Bonde vai saber contar melhor.
Então, conta você.
Deixa eu fazer a introdução e o Bonde completa. O Cabeça é grande seguidor do Baixa Gastronomia, escuta nosso programa na rádio, seguidor do Bonde Boteco, ficou sabendo que o Bonde estava aqui. E ele era gerente de uma delicatessen aqui, já mandou lá pro programa uma tábua de frios gigantesca.
Aí gigante, depois falou, boa demais.
E aí fomos pro Chique Tássio, que é um puta botequim daqui, que ele é quase filho do Tássio, assim, ele tá lá todo dia. E aí, Bonde, você conta o que aconteceu, cara.
Porra, chega no Tássio, porra, aí, porra, ele tem um ciúme, né? O Tássio não passa a senha do Wi-Fi pra ninguém, né? Eu de turista, cara, porra, meu 3G, 2G, uma da ampliadora escura, que você não consegue enxergar nada, não tem sinal. Pô, tu, Tássio, pô, me dá aí o... Pô, me presta aí, Tássio, porra. Aí comecei a trocar ideia com o Tássio não passou o Wi-Fi dele. Joguei porrinha com o Tássio, ninguém joga porrinha no bar, que é proibido. Então, lá, tô bebendo com o Nenão.
Peraí, vamos explicar pra quem tá ouvindo a gente não sabe direito o que é porrinha, cara. Eu aprendi no Rio de Janeiro. O que é porrinha, Bonde?
Porrinha é um jogo muito tradicional no Janeiro, com 3 moedas. O adversário tem 3 moedas. Você tem que somar os pontos da sua mão com a mão do adversário perante a pedida. É um jogo de estatística e sorte. Vamos supor, se eu pedir 4 pontos, no mínimo eu estou com 1 ponto na mão. Ou 2 ou 3. O adversário, se ele tiver com 1 ou 2, ele vai calcular os pontos para acertar o jogo. Um jogo de soma e cálculo.
E conta o valor da moeda? A moeda de 5 centavos vale mais que de 1 ou não?
Não, qualquer moeda. Qualquer moeda. O que importa são 3 pontos, entendeu?
Isso a gente faz em São Paulo, só que chama palitinho, cara. É a mesma coisa, com palitinho quebrado.
É a mesma coisa, só que a gente não joga com palito, porque o palito quebra, cai no chão e tira da boca, vira 2 pontos. Na Espanha, joga-se com um boneco, né? A mesma regra do subúrbio do Rio de Janeiro, que o português joga. Na Itália, você joga com o dedo, mas tipo contando 1, 2, 3, mostrando os dedos, né? Cada um tira uma dupla. Que a mesma filosofia, que é uma porrinha romana.
Que é beleza, já sabemos que é porrinha, Bonde. Continua com a história. Vai pra história.
Porrinha romana. Porrinha romana, Bonde, eu te amo.
Tem vídeo. Porrinha com GN.
Tem vídeo, mas vamos lá. Aí, porra, eu tô bebendo. Aí fomos pra um bar, o cabeça junto, o Lolo, o cachorro da galera.
Seguindo a gente.
Do Caju, velho. Só que eu e o Nenel, a gente bebe e come pouco. A gente tá bebendo e comendo. Daqui a pouco o cara já não tava aguentando o ritmo. A gente tá bebendo e comendo, bebendo.
Isso foi o dia que a gente conheceu ele, né, Bonde? É bom deixar isso claro.
Aí, eu já tava no bar do Careca, já tinha comido já um... O que é o Antônio Bourdain comeu aqui? Antônio Bourdain comeu fígado, não sei o que. O fígado do Antônio Bourdain. Porra, cheio de hepatite, mas tá tudo certo. Olha, come, bebe. E o cara começou a balançar. O cara é grande, meu fera. O cara é alto, grande, começou a balançar. Nenê, o cara não tá legal das pernas, não, meu fera. Tá fraquejando como o cara tá balançando. Não, pô, cabeça, a gente vai pro balançar. Pô, não é melhor tu pra cá descansar. Não, eu vou atrás de você. Eu vou com você. Normal. Aí chegou lá na... O barco, uma radiola, tocando disco, LP. Com um disco, com agulha, bonitinho, tocando, um barbaneirinho bonito pra caramba, e tá o cabeça lá todo enrolado, e porra, com a mão na barriga, se torcendo, parecia um boneco de posto, né, meu fera? E todo se torcendo, parecia um boneco de posto, que porra é essa, mano? O cara não tá bem não, né, Nenel? Ah, não tá bem não. Aí daqui a pouco a cabeça some. Cadê o cabeça? Porra, não sei não. Daqui a pouco chega o cabeça branco, zoado, tonto, assim, meu irmão. Parecia um boneco assassino, choque, né? Aí quando olha assim, cara, o banheiro todo quebrado, meu fera.
Caralho, como ele fez isso? Banheiro.
Cara, quebrou o vaso.
Assim que boneco assassino, todo torto. O cara é alto, grande, né? Porra, mano, aí fodeu, meu irmão. Aí, Nenel, o cara, o brinquedo quebra vaso da estrela, meu fera.
E como ele quebrou o vaso?
Ninguém sabe, nem ele, cara. O vaso no chão, cara.
Quebrou o vaso, cara.
Mas tava vomitado, eu tava cagado, eu tava de alguma coisa.
Não entrei, mano, que eu nem conheço.
Cara, a gente pagou a conta.
Tu vai pra um lado, vai pra outro.
O cara vai saber hoje quem quebrou o vaso dele, então.
Mas não deu o nome do bar, meu fera. Não deu o nome do bar, né?
Ah, aí tu vai pro lado. Não deve ter muitos bares que tiveram o vaso quebrado.
Quebraram o vaso? Tu vai pra um bar, tu vai pra um lado, tu vai pra outro. E depois manda, cabeça, eu tô indo pra tal lugar, tu não pra tal lugar. Conta a gente lá. Aí o Nenel fugiu, porra, meu irmão. E o cheiro na birosca, meu irmão, os clientes tudo saindo, um negócio de cima de terror, meu fera. Porra! Eu não fui contar, né? Até eu no bar, porra. Aí eu fui pro Nivaldo, fui pro Bola Bar, Bolão, tudo tal, porra. Aí cabeça, fui pra casa tomar um banho, graças a Deus, meu irmão. Eu tava preocupado com ele. Falei, toma um sal, uma colher de sal também para levantar tua pressão. E toma um banho de sal grosso para tirar esse encosto de cabeça.
Peraí, não tô entendendo. Vocês deram perdido nele, ele encontrou vocês de novo, é isso?
Nada, mandou um zap. Mandou um não, deu perdido não, meu fera. O cara tinha tomado banho, meu fera. O cara tava tipo azul de metileno, uma aquela porra meio roxa, meio cinza, uma cor de porra. Falei, meu irmão, vai pra casa, meu fera.
E ele falava assim, eu tô bem.
Beleza, nós já estamos falando de você em BH, o Bonde. Sua linha aí, cara. Qual que é o quinto melhor bar de Belo Horizonte? Seja sucinto, por favor,
cara, Bonde Boteca. Vamos embora lá. O BH tem 200 mil bares. Desculpa a todos se não vou falar de todos que eu gosto. Vou falar só de alguns, de trás para frente, de frente para trás. Não importa a ordem aleatória, não oferta para todos os produtos. Vamos embora lá. Um bar que eu gostei muito, que eu cheguei com o Nenel, quebrei o cara também, que foi o seguinte... Caldo de Mocotó, do Rei do Caldo de Mocotó, um bar que fica aberto praticamente 24 horas, só fecha um dia por semana. E lá tem uma caneca maravilhosa, um caldo de Mocotó maravilhoso, uma estufa, uma vitrine média, que tem um bacon, um tocinho fumeiro, tem um ovo cozido, tem um pedaço de carne, etc. Mas o importante lá é o Mocotó do cara, meu irmão. O cara vende mais de 100 caldos de Mocotó por dia. Uma caneca bonita. Quer comprar caneca? Eles vendem também. Pô, não vende a caneca? Vendo. Te dá, vende a caneca. Não precisa roubar, não. Pede o que os caras vendem, barato também. Aí chegamos, pô, vem um ovinho de codorna cru no caldo. Aí cheguei pro garçom, Mac 6 aí. Aí eu falei, porra, aí o Nenel, Bonde, o que foi, Nenel? Mandei botar um ovinho de codorna cru. Não, meu filho, já vem, meu filho. Não precisa botar mais, não, é lindo, o negócio já foi, né? Eu vim mexer, porra, uma mantinha, não sei quanto um ovinho de codorna dentro do meu caldo de mocotó, quente, o mocotó vem quente, ele quebra um ovo de codorna. Põe dentro do copo, ele acaba dando aquela cozinhada com o de mocotó. E lá tem uma coisa que eu aprendi, não sei se o pessoal que está ouvindo o programa vai entender, que chama-se barranco. Ele pega o pedaço do osso, mas eu consigo explicar, e tira o tutano de fora para botar só o tutano dentro do copo, para quem gosta do tutano, do osso, né? Do colágeno, né?
Não dá para entender nada. Imagina tirar nada. A gelatina do mocotó, né?
É. Não é a gelatina, é o tutano, é a gelatina, o do colágeno, é uma peça grossa do osso, então, né? Que é rígida, ele tira com a faca pra botar dentro do copo, exatamente
tá,
isso.
Mas o negócio é que dá pra mastigar ou é molinha?
Dá.
É mole, é.
Então é a gelatina, é o colágeno que vira gelatina.
Mas é duro, não é, ele não desfarela, não desfaz. Ele tira com a faca, porque ele tem um tempo de cozimento para dar uma textura. Não é aquele que o cara que quer comer mocotó, mas não quer ter a liga, aquela que garra na boca, quer comer mocotó e não quer ter sentir o sabor. Então, um consumizinho gourmet, ele não vai comer mocotó. Quer comer mocotó? Mocotó no Nodô, com barranco. É, meu
irmão. Maravilha. Próximo bar.
Então, bora lá. Caldo no Nodô de mocotó. E no Nodô tem o seguinte, ele tem uma entrada e dois lados. Você consegue voltar. Bulando pro Nodô, vamos assim. Pô, Mercedes Nivaldo. Pô, Mercedes Nenivaldo é fantástico, meu fera.
Deixa eu nem falar.
Qual só é balcão, meu fera. No banheiro tem uma mesinha só, um banquinho só, resta só balcão. Mercedes Nenivaldo é Mercedes mesmo. É vassoura, é banana, é fruta, é legume, verdura, é tomate, cebola, queijo. Uma almôndega fantástica com uma farinha de fubá, se eu não me engano, um pirão de fubá. Explicar depois para mim o que é. Lá tem um queijo na chapa de Minas, que tem queijo mineiro, que não é, mas esse queijo mineiro mesmo. É meia cura, que ele faz na chapa crocante, torrada, minha fera, na prochada, que é fantástico. E o Nivaldo tem a opção, cara, que é balcão dentro do bar, perto de um Lzinho, que vai até a cozinha, que não é a cozinha, que é aberta, você vê cozinhando, você vê a higiene, vê tudo. E na entrada, na porta de ferro que sobe e desce, tem uma mureta de madeira, onde a galera come e bebe. E é fantástico, cara. Quem for BH, são os lugares turísticos, você tem que bater o ponto, que é o Caldo do Nonô e é o Nivaldo, que é na Praça de Santa Tereza.
Ô, Bonde,
errado, me corrija em frente, eu digo,
tá certo, na Praça de Santa Tereza, do lado da igreja, Uma coisa que você falou é que no Rio tem aquela coisa lá no Bar Urca da galera atravessar a rua com o casco. O Nivaldo não tem garçom, é uma mercearia. Vai na base da confiança. Você abre a geladeira, pega a sua cerveja, abre, no final ele vai lá e conta. Então, assim, é na honestidade. Se o cara quiser esconder um casco, jogar no lixo, ele pode. Mas
e é entrar no carro embora.
Nené, lá que você aposta que tem a melhor almôndega do mundo?
Melhor almôndega do planeta.
É. Isso, o Baruca parou de fazer, começou a cobrar cerveja antes por causa disso, né? Até os copos começaram a levar de souvenir a cerveja, o pessoal botava dentro da cela onde o pessoal escondia a cerveja. Eles começaram a pagar, cobrar antes para evitar isso. Mas voltando à história do Nivaldo. O Nivaldo tem uma praça em frente, tem um Bola Bar do outro lado da rua, que é fantástico, Bola. Fantástico.
Já é o bar número 3, já é o terceiro bar, o Bola.
Vamos lá. Não, é o Nonô e o Nivaldo. Agora vamos pro Chique Tássio. Onde teve a porrinha do Chique Tássio? Ah. Cara, eu tenho um frango frito que ele faz na hora. O Nenel chegou para mim, Bonder, vou te dar assim, ó. Tu vai comer um churrasquinho com batata frita. Eu falei, porra, Nenel, vim do Rio de Janeiro para comer churrasquinho com batata frita. Tá de sacanagem pra minha cara, meu irmão. Porra, vai por mim que o bagulho é bom. Porra, beleza, meu irmão. Burro velho, capim novo, né? Vamos lá aprender, né, minha senhora? Aí eu cheguei lá, porra. Ah, Nenel, já tinha pedido um franguinho, que ele faz um frango frito. Comi um bolinho de bacalhau, que vem com... É diferente. Eles usam um limão capeta, limão galego, que é um limão vermelho, para botar no bolinho de bacalhau. O carioca já não põe limão no bolinho de bacalhau, já põe azeite ou não põe nada. É diferente a cultura. Botei limão para conhecer a cultura, coisa e tal. E o tal especial, que é o churrasquinho do contrafilézinho com batata frita. Meu irmão, porra, tu come, minha fera. Aquela carne maravilhosa, um churrasquinho. Né? Uns pedaços cortados, um tamanho digno. Não é aquela miuçalha, aquela carne cheia de água, não. Não é uma carne requentada, aquela de porcelana. Aquele botequim tem 20 mil congelador e 300 micro-ondas, que o cara mete aquela porra lá e depois esquenta e serve, não. Mas, irmão, o cara descasca a batata na hora, tá lá, pega o churrasquinho, meu irmão, de filé mignon, mano. O cara vai pra roça, vai pra roça, comprar peça de carne que o açougueiro separou pra ele, e é um filé mignon, e tu paga um preço que tu tá pagando aí, ó, porção de batata frita em vários botiquinhos que tu já tropeça por aí. Cara, tu tá comendo um churrasquinho bom pra caramba. Vale muito a pena. E Chique Tássio tem isso. O segundo andar vende um PF, embaixo as camisinhas na calçada, dentro do bar embaixo, pequeno, com a vitrinezinha, um espaço da calçada um pouquinho maior, entendeu? Tem pimentão recheado com carne moída, tem uma série de coisa legal. E Chique Tássio, o Chique Tássio trabalha praticamente sozinho. É um senhor de idade. Se ele fica puto, ah, vou fechar mais cedo, chega uns clientes mala lá. Ah, é. Gente, eu tô indo embora, tô cansado. Ele mete o prego no caixão, quer ficar, fica, não quer, vai embora. Ademã, um beijo, Messi Limar, Messi Bocu, revoar.
E, Nenê, porra, qual a sua opinião desse bar?
Bom, ah, caralho. Fantástico. Fantástico. Isso que o Bond falou. Tudo lá é bom, cara. Tudo lá é bom. E é isso mesmo, o Tássio fica sozinho no bar, às vezes com um garçom. E a cozinheira, e é muito foda. Essa porção de filé com fritas, que é uma coisa banal que a gente vê tantas pessoas. Filé de verdade com batata frita de verdade, fabuloso. Muito
churrasquinho,
foda.
Churrasquinho, tá churrasquinho. É churrasquinho, demais, não é bife, não. Demais. É cubos de filé mignon, né?
É.
E o preço, cara, barato, meu irmão, barato.
E
barato.
Me diz aí, Bom, qual que é o próximo boteco?
Vamos embora lá. Já falei do Chique Tássio, já falei do Nivaldo, no caso do Mocotão Nonô. Vamos embora pro Bar do Caixote, do São Geraldo, que é o Bar do Jorge.
Bar do Caixote só pode ser bom com o nome desse, cara.
Pois é, pegaram outro bar, tem alguns bares chamados Bar do Caixote, mas não é Bar do Caixote, não. O Bar do Caixote é o Bar do Jorge, é o mais antigo, é um coroa que trabalha lá há muitos anos. Ele, porra, trabalha na rua dele lá. Ele é a esposa, que já é uma senhora. Cara, o bar tem cara de criatura, gaiola de passarinho sem porta. É uma decoração, um balcão. Cara, é fantástico. Cara, fantástico.
É corte de jornal?
É corte de jornal, reportagem. Tem documentário, tem três documentários sobre o bar. Para fazer um documentário sobre o cara. O bar, cara, é um bar excepcional, fantástico. Ele tem um tudão lá, que tem um bolinho de carne que a esposa dele faz, que a chama de rainha, é a dona...
Dona Edna.
Não, me lembra?
Dona Edna.
Dona Edna. Oi, tudo bem, Débora? Oi, gente. Você vai na cozinha, entrei na cozinha. Eu tive essa sorte com o Nenel, E a gente estava...
A cozinha limpíssima, limpíssima.
E o bar estava fechado, era domingo, lembra? Só de noite, uma hora dessa. Aí quando ele viu a gente na porta esperando o bar abrir, aí ele, pô, abriu a porta, a gente entrou no bar, já começou a beber, com medo do bar fechado. E teve esse brinde de carne, o torresmo, ela faz uma salada junto, tem um tudão lá, que põe linguiça, torresmo, bolo de carne, etc. Virou um prato da casa. Cara, e o Jorge é uma figura, cara. Ele tem as gravatas, ele vai trabalhar com um jaleco azul e uma gravata. Cada gravata de um cliente que se aposentou. Histórico. Olha isso. Cara. Ele põe um chapéuzinho dele, uma barba branca até quase ao umbigo, que já cresceu um pouco, né? E é fantástico, cara, fantástico. Isso se chama Bar do Caixote por quê? Na rua, onde ele tinha um racha, um pega de carro, em frente ao bar dele, que não tinha nada a ver com ele, que ele nem curtia a parada. Aí tinha as mesas, as pessoas tomando a cerveja lá de fora, na calçada, na mesa, que o bar dentro é muito pequenininho, balcão. Aí chegou a prefeitura, levou as mesas dele todas e multou ele. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar essa multa e comprar a mesa? Aí ele pagou essa multa e pegou a mesa, caixote de cerveja, botou no chão e um papelão de caixa de alguma coisa em cima e outra caixa de cerveja pro cliente sentar. E as caixinhas, você senta e a mesa virou a caixa e a caixa virou para você sentar também, indo na calçada. Por isso que o Bar do Caixote virou o Bar do Caixote. Se eu estiver errado, me corrija.
Tá certo.
É o que é da terra e me levou lá. E virou tradição. Aí,
porra, legal, legal. Não. Bonder, vamos passar para o próximo bar, que vai acabar aqui o tempo do conto.
Então, vamos lá. Bar do Caixote. Aí tem uma outra que é fantástica também. Chama-se... Ele começa a cozinhar às 2 da manhã. E ele abre às 3.
Como que é o nome?
Era sereno de madrugada. Hein? O nome do bar? Bar do Zé Luiz.
Bar do Zé,
bar do Zé Luiz. Ele fica no subsolo do Mercado Novo. É o mercado mais antigo de BH. Tem o meu Mercadão de BH, também tem coisas fantásticas. E tem o Mercado Novo, tem outro mercado que eu esqueci o nome também. Que é um pouco mais longe, mas é mais aberto.
Mercado Distrital do Cruzeiro.
Isso. E o Mercado Novo, ele recebe salsinha, cebolinha, batata, verdura, legumes. É tipo uma cadeia do Rio, mas com outra finalidade. E tem andar, tem uma... Fala, é diferente porque ele tem um segundo andar, um terceiro andar, uns boxes pequenos que agora fecharam, estão revitalizando com uma juventude, com uma galera que tem uma filosofia mais nova, de cervejaria, um prato mais argumentizado, um pé de porco recheado, etc. Só que o bar do Zé Luiz, cara, é um balcão, você não tem cadeira para sentar, em L, uma estufa na ponta, no outro lado é do outro L, outro pedaço. Você fica vendo o pessoal cozinhando na sua frente, atrás da parede, e, cara, meia-noite, já chega 2 da manhã, começa a cozinhar, liga a panela, liga tudo, aí chega 3 da manhã, já sai feijoada, peixe frito, torresmo, pirão, 3 da manhã.
E o frango frito, bom?
Um frango frito maravilhoso, coxas pequenas de frango frito, macia, maravilhoso. E você chega de madrugada xaropado, aquela fome de 10 mendigos, minha fera. Aí, pô, aí dá feijoada, mas sem arroz e feijão. Aí, só as carnes. Em BH chama-se trupico. Eu não sabia disso. É um nome mineiro pra esse prato que eu já comia. Mas, não, João, come só as carnes pra mim. Pé, orelha, costela, paio, lombo. Ô, Toninho, come só as carnes também. Ô, Tonhão, o cara quer só pegar as carnes do feijão de tira-gosto e ele põe lá. Aí ele põe a couve em cima, a salsinha e te dá o prato. Lá é barato, bom.
Maravilha.
Então, se você está tomando uma feijoada 2, 3 da manhã, tomando uma cerveja de casco verde gelada, barata, você tem uma infinidade de comidas e tira gosto. Enquanto isso, passa aquele cara com um carrinho no corredor fechado, que é no solo, com os boxezinhos, cheio de salsinha, cebolinha. Você sente aquele cheiro do mercado, o dia amanhecendo. Bom, é uma coisa maravilhosa.
E, galera, aproveitando essa conversa aí, quando vocês acham que a gente vai poder voltar a fazer isso amanhecer num boteco, cara? Ou no mínimo.
Pô, cara, eu.
Boteco, ou seja, como vocês acham que vai ser o boteco daqui para diante?
Eu, particularmente, eu tô com uma visão mais séptica, né? Mais higiênica, e eu acho que a galera tá se arriscando muito. está colocando muita vida de risco em terceiros e não está levando muito a sério. Tanto que os números voltaram a subir das mortes. Nós estamos entrando para 90 mil óbitos no Brasil, fora subnotificações. A galera está morrendo de Covid, de trombose, morrendo de problemas cardíacos e etc. Agora, semana, agora ontem, morreu um jornalista, 45 anos, e a história está difícil. Eu, particularmente, não estou muito disposto a ficar exposto ao sol, como diz a música.
Certo, certo.
Não estou disposto a ficar exposto. Eu acho que isso é normal, o meu normal, para mim, viver na noite de madrugada, ficar 2 dias, 3 dias, para cima e para baixo na rua, só depois da vacina, lá para janeiro, se
mas
chegar...
Mas vocês acham que vai voltar a ser normal? Chega? Vai voltar a ser como antes algum dia? Ou vocês acham que vai ter...
Vocês acham... Se tiver vacina, vai.
Deixa eu tentar...
Se não tiver vacina...
Tá, mas...
Se não tiver realmente, vacina...
Espera aí. Deixa eu fazer a frase inteira. Diga. Editar depois, por favor. Vocês acham que algum dia vai voltar a ser como era antes ou vai ter uma nova cultura emergindo disso aí?
Eu acho que a primeira... Vai lá, bom.
Daniel, continua. Eu acho que não aprendeu nada. Fala você, então. Vai lá, você. Segura.
Eu acho, não, eu acho que nesse início vai, a turma vai dar muito valor para a rua, né? Para as mesas na calçada. É, o lugar que a gente gosta, que é o balcão, o fundão do bar, eu acho que vai demorar um bocado para a gente voltar a frequentar aquele espacinho. Eu acho que vai começar pela rua. Em Belo Horizonte, aqui, a prefeitura está com um projeto que eu achei até muito interessante de fechar algumas ruas e avenidas, alguns pontos de algumas avenidas, para fazer calçadões. Então, pode ser nesse início, claro, mantendo o distanciamento, a turma vai ter que colaborar, mas eu acho que pode ser uma solução aí para quando a coisa for voltando aos poucos, ter essa coisa ao ar livre. Eu acho que a tendência, no momento, é a galera ao ar livre.
Mas eu acho também que tem uma característica do boteco que vai precisar mudar, que são as porções para compartilhar, né? Que é uma característica. Você bota aí, daí chega aquela bachela de alumínio cheio de carne acebolada, picada, já para cada um botar o seu palitinho e comer. Que isso não tem como manter, né? Tem aquela uma travessa de bolinho frito, de sei lá o que, tal, para cada um com a mão. Isso é uma coisa que acho que vai acabar sendo perdida, porque não tem como você
forma
segura.
É complicado o que você está falando, você dividir o alimento, né? Dividir a bebida, prova aqui, dá um tapa aqui, vê se o maracujá tá bom. Pô, vê se essa cerveja aqui tá choca ou não, vê se esse malte aqui, se esse lúpulo aqui aqui nosso, japonês, sei lá, qualquer coisa, vai acabar, isso vai acabar. Até a vacina, porque a galera não... Tem muita gente que não fez a quarentena direito e tem uma quarentena de meia boca, né? Quarentena para inglês ver. Então, quando reabrir os bares, vai ter essa reabertura para inglês ver também. Eu concordo que vai ser pegar espaço público de calçada para você abrir, para ter mesa e cadeira na calçada com distanciamento. Eu acho que vai ser para futuro, entendeu? Como está tendo em outros países. E eu acho que proteção individual vai ficar muito, muito depende daquela pessoa, né? Tem gente que já teve a doença e acha que está imune, está com anticorpos, não pode pegar de novo, isso aí é um equívoco, se pode pegar de novo. Já tem um estudo da Universidade da Alemanha, que a BBC de Londres fez a reportagem. E tem gente que se esse estudo mudar, tudo se muda perante essa pandemia da Covid aí, do SARS aí, a gente tem pouca informação, cada hora é informação nova. Entendeu? Então, a esperança que eu acho para voltar um normal mais razoável é a vacina, que algum tempo tem que ver se essa vacina vai ter eficácia ou não. Geralmente a vacina demora mais tempo. Essas vacinas estão tendo resultados muito rápidos e já estamos entrando em teste em fase 3 em alguns países, tanto e etc. E eu acho complicado a gente...
Vamos parar aqui, falar de doença, vamos falar de coisa boa. Bom dia, vamos falar de boteco,
cara.
Vamos
falar. Nenel,
Nenel, agora é a sua vez de falar
de São Paulo.
É a sua vez de falar dos bares de São Paulo, Nenel. Vamos falar da minha cidade.
Beleza.
Faz sua listinha lá.
Ó, para mim, então, vamos lá. São Paulo, eu não sou um grande conhecedor de São Paulo, conheço mais o Rio, mas a última vez que eu fui em São Paulo, eu fui bem feliz. Então vamos lá, quinto lugar, Bar do Luiz Nozói, que eu acho que fica na Saúde, né?
Isso, no Cursino.
Porra, do caralho, um japonês cheio de toque lá, que toda hora vem limpar sua mesa e ele fica arrumando as coisas, o balcão, ele é todo simétrico, cara, é sensacional.
O cara vai assim pescar o próprio peixe, cara.
Se você deixa um guardanapo na sua mesa, ele passa, olha pra você puto e recolhe o guardanapo, assim. O cara é cheio de toque, achei bem interessante.
Fui uma vez
nesse bar. Coisa que é... Desculpa, vai lá.
Não, e é numa região completamente... Assim, as pessoas não conhecem a geografia de São Paulo, mas sabem que é uma cidade grande. É uma região que as pessoas vão basicamente para ir ao zoológico e não tem mais muito o que fazer naquela região, né? Você tem que andar bastante para chegar lá, né?
É interessante que aqui em BH a gente não tem muito essa tradição dos acepipes ali, né? Dos frios, dos queijinhos, e lá no Luiz Nozói fica tudo em cima do balcão, dentro de um... uma vasilha fechada, você vai lá e serve, tem um camarãozinho na conserva, então é tudo bem gostoso, e ele faz a cada 15 dias um bolinho de milho com queijo muito foda que eu dei a sorte de comer lá.
O Bonder vai falar da...
E lá vem de unidade, agora, né? Hã? E lá vem de unidade, lá vem de unidade. Vende.
Você quer comer um adega Pérola lá no Rio, que tem esses acepipes bons pra cacete, né?
Mas e a adega Pérola não vem de unidade, né?
A adega Pérola é 100 gramas no olho, não tem balança, é só no olho. E aí o Luiz Nozói, eles gelam a cerveja numa sorveteira, eles tinham uma máquina de sorvete, era uma sorveteria, cerveja sempre muito gelada. Em quarto lugar... Então, vamos lá, o Valadares, um clássico aí na Lapa de esquina, né, cara?
Você comeu o testículo de boi ou de galo lá?
Eu comi o testículo de boi, acho que era de boi.
De galo, da última vez que eu fui, não tinha mais, cara. Só tinha de boi.
Testículo de boi tem aquela batata na serragem, que é uma batatinha em conserva com uma farofinha, assim, um alho, se eu não me engano. Muito legal. Em terceiro lugar...
Calma, não precisa ser tão sucinta também. Calma, vamos falar um pouquinho mais lá. Calma.
Então tá.
Valadares... O Bonner não comeu o seu tempo, cara. Pode...
Tá. Valadares...
Valadares é na Lapa paulistana, né?
Maravilhoso.
Mais do pessoal Vila Romã, né? É um pessoal mais
E sabe por que o nome chama Valadares?
Porque ele é de governo.
Do bar é mineiro.
Na verdade ele é de Guanhães. Me parece que ele é de Guanhães, só que Guanhães é uma cidade menos conhecida, fica perto de Governador Valadares, eu acho. Isso. Algo assim. Na verdade, eu nem sei se fica perto, mas assim, começaram a chamar do cara de Valadares, não foi isso? Assim, o cara vai o Valadares, assim, tem alguma coisa a ver com isso, né?
Bar do Valadares. É bom, eu gosto de lá
tem
também.
Uma coisa que me irrita nos botecos aqui de São Paulo, não sei se isso é comum em BH ou no Rio também.
No Rio.
Isso me aconteceu no Valadares em particular. Você tá lá bebendo e tal, daí você quer comer alguma coisa, não quer nada de muito especial. Daí você pensa, eu quero uma porção de salame. O cara vai lá, faz aquele salame cortado fininho e tal, joga um limãozinho e tal. Quando você vai ver, a porção do salame custou R$20, cara. Se você não olha o que você tá comprando... Quando você pede alguma coisa assim tal, eles botam as coisas mais simplesinhas assim, que você pede sem consultar, eles botam um preço mais alto que é para... Acontece isso em Minas também, ou no Rio?
Aqui acontece. Em Santos, eu tomei uma ferrada, o cara vendeu uma batata frita de saco, aquela industrializada, 40 prata.
Nossa.
Uma porção de batata frita.
Pra você ter ideia, o Bonde falou aqui do o filé com fritas do Tasso aqui, maravilhoso. Filé de verdade, batata frita feita na hora, cortada, R$30, uma porção caprichada.
E mignon, filé mignon cortado, cubos grossos e macios, bem temperado.
Tá, bar número 3. Vamos lá.
Bar número 3, São Paulo, Quintarô, na Liberdade. Porra, adorei aquele balcão apertadinho, aquela todo mundo junto, uma coisa que a gente sente falta em época de pandemia.
Pois é.
E o Quintarô, que é terceiro lugar, o Quintarô tem uma sardinha marinada absolutamente espetacular, né? Então é muito legal pra gente aqui em BH, que tem menos acesso a essas coisas, Até a gente tem um izakaya aqui que infelizmente acabou de fechar, o Dona Tomoko, um lugar muito legal. E eu só conhecia ele e chegar aí e conhecer o Quintarô foi bem legal. Aquela coisa, todo mundo juntinho. Eu gosto muito de balcão, é só balcão, então eu achei fino.
O Quintarô, ele fica na rua Tomás Gonzaga, agora eu lembrei o nome, que é uma rua cheia de restaurante japonês e chinês. É uma das principais ruas de restaurante ali da Liberdade. Tem um restaurante do lado que chama Jardim Meio Hectare, que é um restaurante chinês, que vende umas coisas que você nem sabe o que é direito, cara. Mas lá é que os donos são lutadores de sumô.
Sim.
E você chega lá com aquele japonesão assim, e a tiazinha que faz as coisas lá, cara, tem um negócio que eu nunca consegui provar lá, que diz que tem uma das melhores coxinhas de São Paulo, só que só sai à tarde.
É.
Sempre passo lá antes do almoço. Mas aí a coxinha é só à tarde que sai essa porra da coxinha, só que à tarde eu tô almoçado, cara. Eu nunca consegui comer a coxinha.
Mas quando eu fui lá, eu cheguei lá 11 da manhã, alguma coisa assim, eles mudaram. Agora eles só estão abrindo à tarde. Eles já tinham deixado de abrir pela manhã.
Ah, tá. Bar número 2.
Número 2, bar do Luiz Fernandes, em Santana, se eu não me engano. Ali é Santana.
Ali é Santana. Ali é um clássico. Melhores frituras de São Paulo, cara.
Porra, uns bolinhos maravilhosos. O bolinho de carne deles, que é feito com pão italiano, né? Que eles usam. Pão dormido.
Sensacional.
Tem aquela vitrine de acepipes, que é uma coisa assim de babá. Eu comi lá uma orelhinha de porco. Que ele parte na hora e coloca aquele vinagrete com pimenta dedo de moça. Assim, é o tipo do bar que tudo que eu comi lá tava muito gostoso.
Você conhece a dona Catalina, que é a dona lá do bar, a mulher do seu Luiz?
Não, quando eu fui lá, quem tava era só o Luiz filho, o casal, o mais velho, os pais não estavam.
Ela é uma figura, cara, é uma portuguesinha de 1,45m, cara. É uma pessoinha e anda, parece um dínamo, cara, é muito legal. E lá era um puta bar legal, só que eu acho que ele cresceu um pouco demais, cara. Ele
sim, dá pra ver.
Muito amplo, cara. Tudo bem, eu não culpo ele, mas é um lugar que já foi mais aconchegante.
Eu imagino isso. E eu fiz questão de ficar naquele salão ali onde tudo começou, né? Onde tem a estufa, chegamos cedo, chegamos 5 da tarde, justamente para tentar pegar esse clima ali do boteco, né? Porque, como o Gosselin falou, ele cresceu muito, ele tá bem grande. Eu queria ficar perto da vitrine, olhando a vitrine, olhando aquela. Olhando aquela movimentação, o pessoal partindo o torresmo. Então, eu achei bem legal. Mas eu imagino que realmente ele já tenha sido bem mais aconchegante, assim, né?
Deixa eu contar a história só de um pouquinho do Luiz Fernandes lá. Essa orelha era um armazém, né? Aí não tinha o que comer, tinha acabado. A lenda que era essa, né? Aí pegou-se essa orelha de porco, que era a orelha de porco tipo chips, né? Que é salgada, depois é fervida e tirada o sal, e cortou em tiras para servir para o cliente, né? E entrou no cardápio. Quando tem essa orelha de porco lá, que eu adoro, e tem o pé de porco, que esse molinho é a campanha dele, né? Que é muito legal, cara. E entrou no cardápio. A necessidade, né? A história, a transformação, criou-se o prato, né? Acabou criando-se o prato. Eu gosto dela bastante também. Gosto também do Quintarô também, que você estava falando. É mãe dos meninos que fica na cozinha de manhã. Ela deixa praticamente tudo pronto para o pessoal vender à noite, né? A Dona Indalina também, ela fica na cozinha, monta os bolinhos, a torpeza. Tem um bolinho de batata baroa, tem vários bolinhos. A importância da mulher na família que participa no botequim, ou japonês, ou português, você vê que sempre tem uma cozinheira em Minas. Você vê do Bar do Caixote, você vê do Quintarô, a mãe dos meninos, você vê a Dona Idalina do bar. Sempre você vai procurar, sempre você vai ver no fundo, na raiz, você vai encontrar.
Precisa continuar que vai acabar o tempo.
Uma mulher. Cara. Então vamos adiantar. Falta o último.
Não.
Pula para o então, tá. Vamos lá. O lugar que eu passei uma tarde, e foi uma tarde muito bucólica, que começou a chover em determinado... Na verdade, foi um toró. Mas, assim, foi bem bucólico. O nome do botequim já é maravilhoso. A Juriti, a rainha das batidas e dos aperitivos. Que lugar
sensacional,
fantástico.
Sensacional.
Aquela estufa com home ops, queijinho, azeite bom dia português em lata.
Comeu a Joana Dark?
Não comi a Joana Dark, esse que eu sabia que era. Só que a gente já tinha comido, eu e a Débora, a gente já estava mais só beliscando. Eu preciso voltar para comer a Joana Dark, aquela linguiça que...
Joana Dark, para quem não sabe, é uma linguiça espetada num porquinho que tem fogo por baixo e ela vai sendo queimada. Agora, Nenê, ó, eu fico feliz de ter eleito esse bar, porque é o bar da minha vizinhança onde eu fui criado em São Paulo, cara. No Cambuci.
Muito foda.
Fui criado assim, lá. Assim, fui criado ali a 5 quarteirões desse lugar, cara. Ali é a rua, chama Robertson, mas todo mundo te fala a rua Robertson.
A ladeira, ele fica à esquerda, descendo a ladeira, né?
É um lugar...
Robertson.
Que todo mundo da minha família nunca passou lá, porque aquela coisa que só era boteco do meu pai, era lugar de vagabundo, né, cara? Eu comecei aí só depois que eu fui crescer e sair, cara. Porra, muito legal lá, cara. Tem uma ranzinha também.
Ram frita.
Tem uma ram.
É. Porra, home ops, ram frita, tem... Como é que se diz? O chouriço, morcela, não, morcila.
É, tem a morcela.
É. Um banheiro lindo, de azulejo, assim, cara. Muito Bora... bonito, cara.
E nesse Segundo lugar? Piso, aquelas mesas de fórmicas. Porra, lugar lindo. Eu comprei um prato lá. Ele me vendeu um prato. Diga, Marcão.
Então, esse lugar, teve um outro caso que aconteceu, que era... Eu morava perto, daí tem um amigo, inclusive o meu amigo do Rio, que não gosta do Popeye, cara, que ele era meu vizinho. Eu estudei com ele desde os 15 anos. Ele falou assim, bom, vamos tomar uma na Juriti, vamos. Só que era domingo, a Juriti não abria, a gente não sabia. Então, a gente foi lá, deu com a cara na porta da Juriti, foi para um boteco que fica na esquina ali e tal, começou a beber cerveja. Só que isso fica exatamente na frente da primeira igreja Renascer em Cristo que eles montaram, a sede mundial da igreja Renascer em Cristo. Então começou a chegar crente de tudo quanto é lado enquanto a gente estava tomando cerveja lá. Aí quando eu estava vendo essa amiga, vamos entrar nessa merda pro culto. Eu falei, não, Ivan, pelo amor de Deus, cara. Não, vamos entrar. a gente entrou no culto, cara. Eu, todo tímido, e o cara pulando. Ele começava a levantar meus braços. Até que a gente foi expulso, cara. Não tomamos certeza. Fomos expulsos da igreja dos crentes, cara.
Mas voltaram pro boteco depois ou não?
Não, acho que foi comer uma pizza, né? Domingo,
é
isso que aconteceu. Galera, eu queria agradecer demais vocês aqui, cara, que tá acabando o tempo da reunião aqui. E dizer que, porra, cara, quero muito encontrar... para uma reunião botecada de verdade, gravar um segundo episódio, quando der, direto do boteco. Vocês topam?
Tá fechado.
Eu topo também, mas vamos fazer isso aí, cara. Porque agora, diga, meu fera.
Eu volto pro Rio aí quando der, cara, mas eu tenho meus vínculos aí e tal, tenho esse amigo que mora lá.
E maravilha.
Eu tô visitar BH, cara, e quero receber vocês aqui também, tá?
Nós vamos armar essa tripleta aí. São Galera, Paulo
e BH. Um abraço. Pra passagem comprada, né?
Galera, só deixa eu terminar o programa aqui, depois a gente conversa.
Rápido.
Galera, ó. Um grande abraço pra vocês e a gente se fala depois. Até o próximo programa, tá legal?